Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comida tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Hoje eu quero começar um assunto novo com você. Hoje eu quero vir aqui falar com você sobre leptospirose. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns dos assuntos abordados por aqui. A leptospirose é um tema que está em voga, infelizmente, por conta das enchentes que ocorreram lá na região sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, em cidades como Porto Alegre, por exemplo. E a gente sempre pensa em leptospirose, a gente sempre pensa em enchente e correlaciona com leptospirose, uma doença que cabe a gente ter um conhecimento. E essa é uma doença que ela é descrita como uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar de uma doença leve até formas mais graves em si. Quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que a leptospirose é uma doença endêmica. Ela torna-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e nas regiões metropolitanas, devido ao quê? Devido às enchentes associadas à aglomeração populacional, às condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. Algumas ocupações, ou seja, algumas profissões, estão mais relacionadas a ter leptospirose por conta da facilidade com contato com a leptospiras em si. São casos de trabalhadores em limpeza e desentupimento de esgotos, garis, catadores de lixo, agricultores, tratadores de animais, veterinários, pescadores, trabalhadores em ambientes laboratoriais, militares e bombeiros em si. Quando a gente fala de alguma doença, a gente sempre tem que entender qual que é o agente etiológico dessa doença em si. Quando a gente pensar na leptospirose, a gente sempre tem que pensar que está diante de uma bactéria em si. O agente causador é uma bactéria. Bactéria essa que é o Leptospira interrogans, uma bactéria chamada Leptospira interrogans, uma espiroqueta gram-negativa, uma espiroqueta gram-negativa, Leptospira interrogans. Outra espiroqueta que a gente já chegou a estudar aqui durante o Consegue Me Explicar foi a sífilis. A sífilis também é uma espiroqueta, caso você não saiba. Então, pensar em leptospirose é pensar sempre naquela historinha. Ah, é um paciente que estava em contato com alguma grande enchente, é um paciente que trabalha com saneamento básico, esgoto, é um paciente que teve em contato com água de enchente em si, e ela é causada por uma bactéria. A leptospirose é causada pela bactéria, o Leptospira interrogans, uma espiroqueta gram-negativa. Quando a gente fala leptospira, a gente está falando do gênero da bactéria. A leptospira é o gênero da bactéria e ela é responsável por causar a doença. Essas bactérias são espiroquetas que podem ser saprófitas de vida livre encontradas em água doce. Lucas, o que é alguma coisa que é saprófita? É alguma coisa que come coisa podre, meu amigo, come coisa em decomposição, come lixo, por assim dizer. Então essas bactérias comem coisa podre, em decomposição, morta em si, e elas são encontradas em água doce em si. Ela, dentro dos gêneros das leptospiras, é possível distinguir essas em três grupos: em grupos não patogênicos, em grupos intermediários e grupos patogênicos. Dentro dos grupos patogênicos é o que a gente encontra a Leptospira interrogans. Tanto é que a leptospirose é uma doença patogênica para a gente. Beleza, tranquilo. Quando a gente pensar em leptospirose, a gente tem que pensar que é uma doença com uma variante sorológica gigantesca. Essa variante sorológica a gente pode chamar de sorovares. Mas pensa mais em variante sorológica. Existem mais de 300 variantes sorológicas identificadas da leptospirose, meu amigo. E pensar em leptospirose é sempre pensar naquela ideia que eu te contei: região de enchente, água parada. E a gente tem que pensar naqueles reservatórios em si. Os principais reservatórios da leptospirose são ratos e camundongos. Os ratos em camundongos são os principais reservatórios. E a leptospirose, já te contando um spoiler, ela é transmitida através da urina de ratos e roedores, porque os ratos roedores são reservatórios. Mas a bactéria não tá nem aí pro rato e roedor, ela mora lá no rim do rato e do roedor e fica lá de boa, fica lá sossegado. Ela não faz nada pro rato e pro roedor. O rato ou camundongo, meu amigo, o roedor em si, ele urina a bactéria ainda viva, cai na água e essa bactéria causa o problema para nós em si. Então, quando a gente pensar em reservatório para a transmissão dessa leptospirose, os nossos reservatórios são ratos e camundongos em si. Rato, ratazana, ou rato de esgoto, rato de telhado, ou rato preto, camundongo, ou catita, como você quiser chamar, meu amigo. Mas tem que lembrar, esses animais, eles não desenvolvem a doença quando infectados e possuem a leptospira nos rins, eliminando-a viva no meio ambiente, contaminando água, solo e alimentos. Tá percebendo que a história tá ficando mais complexa? É um paciente que tá naquela região de uma enchente. Essa enchente pode estar contaminada com leptospira. De onde que veio esse leptospira? Esse leptospira interrogans, que é essa bactéria gram negativa do tipo espiroqueta. Veio lá dos rins dos ratos. Afinal, essa leptospira vive no rim dos ratos e camundongos infectados e quando o rato ou o camundongo urina, ele contamina a água, solo e o ambiente. Beleza, tranquilo. Dessa forma, a gente percebe que a gente nada mais é o ser humano do que um hospedeiro acidental dentro da cadeia de transmissão dessa doença em si. Lucas, mas como é que acontece? O rato urina na água, o que acontece a partir disso? Ó, a infecção humana, ela pode ser resultado da exposição direta a partir do contato com o animal infectado ou indireta, via solo ou água contaminada com a urina de animais infectados. A penetração do micro-organismo ocorre através da pele com presença de lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de outras modalidades de transmissões possíveis, porém com rara frequência. Essas outras modalidades são o contato com sangue, tecido ou órgãos de animais infectados, a transmissão acidental em laboratórios ou até a ingestão de água ou alimentos contaminados. Então pensa o seguinte, lá está um paciente que está em água de enchente, ele tem uma lesãozinha na pele, a bactéria entra por meio dessa lesão. Ou o paciente está por muito tempo nessa água de enchente, a bactéria consegue entrar no paciente. Ou por aquelas modalidades mais raras, seja o paciente que está em contato com sangue, tecidos e órgãos de animais infectados por essa bactéria, por esse leptospira, ou através de transmissão acidental em laboratórios, por meio daqueles trabalhadores que trabalham com manuseando isso, afinal, é um trabalhador de risco, para esse caso da leptospirose, ou por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados. Lucas, você já me contou uma história bem complexa que eu estou percebendo. A leptospirose está mais relacionada a uma doença do Brasil. É uma doença endêmica do Brasil. Sim, isso é verdade. Só que ela acaba sendo epidêmica em períodos de chuvas. Sim, isso é verdade também. Ela é uma doença infecciosa febril, de início abrupto. Ela é causada pelo gênero da leptospira. Ela é uma espiroqueta. A gente sabe que a gente está diante de um agente causador, agente etiológico chamado Leptospira interrogans, um espiroqueta gram-negativo. E eu estou entendendo que a gente tem que pensar num ciclozinho. O rato e o ser humano. O ser humano, um hospedeiro acidental em si. Afinal, essa bactéria mora nos rins de ratos e camundongos. E quando esses ratos e camundongos urinam isso no solo, na água ou até no alimento, acaba contaminando em si. Exatamente. É isso mesmo, meu coleguinha. É este o raciocínio que eu quero que você tenha. E a infecção pode ser por meio de contato direto ou indireto. A exposição humana direta pode ser a partir do contato com animal infectado ou indireta, via solo ou água contaminada com urina de animais infectados em si. Mas qual que é o período de incubação dessa leptospirose em si? O período de incubação dessa doença varia de 1 a 30 dias, sendo que a média fica entre 5 e 14 dias. Qual que é o período de transmissibilidade dessa bactéria pelos ratos? Os animais infectados podem eliminar a leptospira por meio da urina durante meses, anos ou até por toda a vida, meu amigo. E qual que é a suscetibilidade e a imunidade do meu paciente? Todos os pacientes e todas as pessoas em geral, todos nós, estamos suscetíveis a pegar leptospirose, seja por meio do contato direto ou indireto. A imunidade adquirida pós-infecção, ela é sorotipo dependente. O que significa? Ela depende da variante sorológica que o paciente pegou. Afinal, existem mais de 300 variantes sorológicas em si. Então, o paciente pode muito bem pegar a leptospirose hoje e daqui, sei lá, 60 dias, entrar em contato de forma direta ou indireta, direta por meio do animal contaminado ou indireta por meio de regiões de enchente que tem urina contaminada de rato, contaminado por essa bactéria e ter essa doença. Então, o paciente que teve essa doença hoje, ele pode vir até amanhã, porque são sorotipos diferentes. A gente sabe que tem uma variante sorológica muito grande na leptospirose em si. Então, todo mundo está suscetível e o paciente pode ter uma imunidade adquirida contra um sorotipo específico, mas ele pode vir a pegar outros 299 tipos de sorotipo da leptospirose. Beleza, tranquilo. Então, pensar em leptospirose nesse primeiro momento, nessas informações essenciais, é pensar numa doença causada por uma bactéria. Bactéria essa que é o Leptospira interrogans. A gente sabe que é uma espiroqueta, ela é do tipo gram-negativo. A gente tem que entender que além disso, o reservatório são o reino dos ratos e camundongos. O rato, ele não adoece, ele só é apenas um reservatório. A transmissão se dá por meio de água contaminada, que é aquela questão no Brasil por conta de enchentes, ou também por contato direto com animais infectados. Tem aquelas profissões que são de risco, a gente sabe que é o trabalhador com rede de esgoto, para trabalhador que limpa fossas, que trabalha em construção civil, bombeiros, trabalha em laboratórios em si. Então tem que ter essa noção sobre esses conceitos fundamentais dessa patologia. Beleza, tranquilo. Em relação a essa introdução sobre leptospirose, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o Instagram do nosso canal, é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque por lá vai estar saindo ainda hoje flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, espero ter te ajudado de alguma forma. Valeu, falou e fui!